Da Colaf Sacete e o nosso vereador eleito aí, o Josmar.
Pois é, o seu Sacete também já está aqui conosco. Ari Sacete, seja bem-vindo, presidente.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes.
Pode aproximar um pouquinho mais o microfone aí do senhor, dar uma erguidinha nele aí, seu Ari, vai ficar ótimo para nós
ouvintes. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da rádio, da tua rádio. Bom dia também ao Josmar e ao Éder, que estão aí junto comigo também.
Josmar Veloso trabalha na Emater e agora também vereador eleito aqui por Lagoa Vermelha. Seja bem-vindo, Josmar, bom dia para você.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, né? Quero dar um bom dia também ao nosso vice-prefeito Éder Piardi e ao presidente da Colaf, aí, o senhor Ari Sacete.
Hoje o nosso assunto, agendado com os senhores, é para tratarmos então da Casa do Agricultor e da Feira do Produtor Rural de Lagoa Vermelha. Aqui, antes de entrarmos no ar, já falávamos que é uma história bastante antiga, não é, seu Ari? Mais de 20 anos, provavelmente, aí, que a feira é realizada aqui em Lagoa Vermelha, e nesses últimos anos dá para se dizer então que ela se desenvolveu de uma maneira mais rápida e conseguiu algumas conquistas importantes, né?
Com certeza, eu falo disso aí, uma coisa que eu não lembro quando iniciou, porque eu não sou natural daqui. Quando eu cheguei, a feira já existia. Bem em frente à rádio, aqui tinha um coberto ali que os produtores fizeram juntamente, eu acho, com a prefeitura, não lembro, não sei porque eu não estava junto, né? E depois daí, você foi mudado para baixo do ginásio, onde era um lugar muito ruim, muito feio, não dava para fazer feira ali, porque era uma sujeira, um terror de sujeira, né? E aí, aos poucos, fomos junto com a prefeitura, desenvolvendo, e cada dia melhor, né? Aí foi tratado os assuntos de, talvez, quem sabe, estar construindo a casa do produtor. E de estar construindo a casa do produtor, junto sairia a feira do produtor também, né? E nesse meio tempo, a gente também daí passou a fazer a feira na frente do Banrisul.
Que lá a gente módulo,
ficou,
né?
No módulo. Lá a gente ficou, eu acho, em torno de uns dois anos e poucos, ficou lá. E agora, neste ano, um ano difícil de pandemia, a gente voltou para cá, claro, não está tudo aquelas coisas, não é o espaço é muito bom. O que está ruim é justamente a pandemia, que também atrapalha bastante, né? Mas está muito bom o lugar que nós estamos trabalhando hoje.
Que bom, daqui a pouco já vamos entrar nesse assunto de como é que a pandemia afetou também os trabalhos da Casa do Agricultor. Mas, Éder, então, um trabalho que começou foi na administração do Gustavo Onoto. Você já estava na secretaria quando iniciou esse trabalho para tentar construir a casa e também dar um lugar mais digno para essa feira acontecer?
Isso, a questão de construção, sim. Eu tive a felicidade de ser na minha época como secretário, né? Mas era uma reivindicação já bastante antiga, né? Já quando eu assumi a Secretaria da Agricultura e comecei a fazer parte das reuniões do Conselho Agropecuário, a gente já escutava sobre a Casa do Agricultor e esse sonho que tinha por parte deles há diversos anos. E já existia uma mobilização em torno da construção dessa estrutura, né? Então, não foi uma coisa que nós pensamos já em 2017, foi uma coisa que já vinha um pensamento anterior dos próprios agricultores, algumas lideranças do setor, né? E nós tivemos a felicidade de, nesse período, né, da administração 2017-2020, a gente conseguir colocar em prática. Então, era uma condição precária na época que existia ali, até os produtores reclamavam bastante, a gente tinha bastante incidência aonde era antigamente, na verdade é no mesmo lugar que é agora a Feira Livre, né? Mas ela era uma condição bastante precária. Existia índios que se acampavam no local, né? Às vezes, enquanto o pessoal estava comercializando seus produtos, tinha os índios fazendo necessidades ao lado, então era bastante precário, né? Se a gente for pensar assim, em termos de uma vigilância sanitária, de um setor de fiscalização, nem poderia permanecer naquele lugar.
O espaço ali acabava invadido por outras pessoas que não iam para comercializar o alimento, né?
Era um espaço aberto, né? Não tinha cercamento, não tinha uma estrutura nenhuma, então prejudicava bastante, né, a comercialização deles. Aí quando a gente iniciou a ideia de construir a casa, que daí foi conseguida a emenda através do... não lembro agora o... Através do Santini, né, e do pessoal do PTB, eu acho que foi o Busato também, né, que foi o que encaminhou a emenda para a construção da casa, né, que a gente começou a fazer o projeto, montar o projeto para tirar do papel, aí já começou a abrir o céu, que nem a gente diz, né, os produtores começaram já a se entusiasmar com essa ideia. Daí nesse mesmo período a gente lançou o selo Sabor Lagoense e a gente fez uma feira de agroindústrias, né. E dentro dessa feira, os produtores fizeram uma solicitação para nós, né? Eu ainda lembro Até hoje, o dia que eu estava junto com o prefeito, né? E o pessoal perguntou, diz, não, então, até nós construir a casa, não tem como nós mudar esse ambiente para nós ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de qualidade, né, na oferta dos produtos. E daí que foi tida essa ideia de ofertar aquele local ao lado do módulo, onde eles permaneceram desde aquela época, né? Eu acho que foi final de 2017, se eu não estou enganado. Início de 2018, até a entrega efetiva da casa do produtor. Foram aproximadamente 2 anos, que também teve sua parte na história, né? Aquela época que eles permaneceram ali ao lado do Banrisul, eu como secretário notei que foi um tempo onde os produtores tiveram uma união muito grande. Talvez eles estavam um pouco dispersos por causa do local aqui, e quando eles foram para lá, ela começou a tomar corpo, né? A união entre os produtores, a questão da comercialização, eles já se ajudavam bastante lá, e daí, graças a Deus, conseguimos entregar a casa do produtor e a feira, né? Que hoje dão uma oportunidade a mais para eles comercializarem os seus produtos adequadamente.
Pois é, e aí nesse meio tempo vocês também realizaram algumas melhorias nesse espaço da feira. Antes tinha aquela estrutura que tem hoje ali, secretário?
Não, nós consideramos como duas construções distintas, né? No local onde era antigamente a feira, hoje é uma feira moderna, já é uma feira diferente, uma estrutura maior. Eles possuem água, possuem luz, possuem as bancadas todas individualizadas, onde eles podem comerciar seus produtos, né? A questão do piso também que foi feito. Existe uma estrutura muito melhor naquele local que permite eles fazer essa feira aos sábados, né? Que deu uma condição, né, de dignidade, até se a gente for pensar, porque quem sai de casa para comercializar um produto, para comprar, né, principalmente gênero alimentício, ele se chega num ambiente feio, num ambiente sujo, até é desagradável, querendo ou não. Então, isso foi melhorado bastante. E a questão da casa do produtor, daí é uma outra estrutura que daí foi feita com o intuito de você conseguir aumentar a quantidade de produtos da agricultura familiar produzidos no nosso município. Então, você ter um local que nem a casa, adequado, bonito, né, que dê a oportunidade dos produtores ofertarem os seus produtos diariamente, certamente abre os olhos de alguns, né, que começam também a trazer produtos novos. Esse seria o nosso intuito inicial e que a gente ainda está em andamento, né, nessa etapa.
Certo. Ari Sassetti, vocês estavam aqui no ginásio, saíram até o módulo para comercializar por lá os produtos de vocês, estavam no centro, o movimento era maior. Tem diferença desse volume de vendas que acontecia lá no centro para agora nesse novo espaço que a feira foi colocada novamente aqui ao lado do ginásio? Como é que os agricultores sentiram então essa movimentação?
Até que nos primeiros fins de semana estava um pouquinho mais fraco aqui, né? Porque daí o pessoal também era acostumado a ir no centro. E tinha mais pessoas do centro também. E às vezes eles diziam assim, bah, vocês se mudaram, ficou ruim para mim comprar, fica mais longe. Mas hoje não, hoje está do mesmo tipo que estava lá no módulo, está aqui ou até mais. O pessoal começou a entender que o lugar aqui é melhor para a gente trabalhar também. Aqui a gente não pega chuva, que lá a gente também, não vamos dizer que pegasse muita chuva, mas se desse uma chuva com vento, já molhava tudo. Aqui não molha, pelo menos, né? E aqui também não tem o frio. E as pessoas conseguem caminhar todas elas num lugar seco e enxuto.
Então aquele movimento do centro acabou migrando para cá também.
Justamente.
Os clientes não foram perdidos.
Não, eles continuam vindo e cada vez mais. E trazendo mais pessoas junto com eles também.
Tá certo. Josmar, iniciativas como essas são bem importantes, né? Para incentivar que o produtor continue produzindo e para dar também essa qualidade para quem mora na cidade, que é um produto que é produzido aqui e a gente sabe como um cuidado maior, né?
Isso, eu diria que é essencial, né? Nós pensarmos em aumento de produção, em diversificar a produção do município, né? Em mudar a matriz produtiva, né? O que se pensa de Lagoa Vermelha, que é um município grande, né? Que nós temos uma área bastante expressiva de produção de grãos, né? Em torno de 60 mil hectares, mas que nós temos aí quase 800 agricultores familiares, né? Então, que tem uma área aí até 50 hectares. Então, é esse produtor que é responsável por boa parte da cesta básica que nós adquirimos no município, né? Então, esses produtores, nós temos que ter esse trabalho além da produção, né? Então, você tem que criar, digamos, um aumento de produção, um aumento de produtividade, diversificar a matriz produtiva e ter esse apoio, esse aporte de recursos públicos para que o produtor consiga ter esse elo de ligação com o cliente, né? A gente sempre fala que nós não produzimos enquanto produtores para nós, né? Nós produzimos pensando no nosso cliente. Então, a casa do produtor e a feira, eu acho que é essencial para que a gente consiga que esse processo avance, né? E nós queremos que ele avance ainda mais, né? Temos dificuldades na casa, temos, né, ainda bastante a evoluir, a, digamos, a buscar espaço para preencher, né? Então, até tive dias atrás conversando com uma nova cooperativa de carnes, né? Eu quero, né, como vereador, como chefe de Emater, né, como também cidadão lagoense, que acho que é esse o sentimento que a gente quer trazer aqui a todos, né, que a casa do produtor, a feira, a cooperativa, né, essas instituições são nossas, né, são de cada um de nós. Então eu quero ver também ali o churrasco de Lagoa Vermelha, né, sendo vendido também na casa do produtor. Queremos ter peixes, né, já estamos trabalhando aí com o Tijuco numa nova estrutura de abate de peixes. Então vai se somando, né, instituições, se somando empresas, né, ligadas ao setor, né. Então já estamos na terceira cooperativa, né, pequeno no município. Isso é um grande avanço, né? Então é um trabalho formiguinha que a gente muitas vezes vem fazendo e parece que estamos em pouca gente, mas logo a comunidade vai entender que é um processo de construção, né? Que você não começa de uma hora para outra isso, e que são degraus. E eu acredito que nós estamos indo, né, em busca do que nós tínhamos como objetivo, né? De estruturar a venda dos produtos, de montar uma vitrine do que nós produzimos, né? A nível de município, a nível de região. Também ali estamos agregando municípios da região, aí caseiros, até São José do Ouro tem produtos, né, na casa do produtor. E ela se tornou um mercado, né? Então ela fica aberta aí de segunda a sexta, né? Então o cliente era o que nós sempre reivindicávamos enquanto clientes também, né? Então nós temos que pensar nos dois lados, né? Da pessoa que sai do seu trabalho, né, após as 6 horas da tarde e consegue passar ali, né, após as 5h30, né, passar ali e fazer suas compras, né? Então é um mercado que fica aberto durante a semana, e para quem não tem esse tempo disponível durante a semana, tem o sábado pela manhã aí que o pessoal está com a feira trazendo toda essa produção, né? E bastante diversificada. Também hoje passava ali pela manhã, né, além de gêneros alimentícios, estamos evoluindo também na questão de produtos artesanais. Então tem o pessoal trazendo já facas, né, objetos, tábuas para cortar carne. Então estamos evoluindo também em outros segmentos, né? E isso vai nos proporcionar, né, atrair novos clientes, né? A gente sempre dizia que a questão, o que o consumidor busca na feira, né? São sabores de infância. Né, é as pessoas, né, de mais idade que eram acostumadas a consumir aquele produto fresco, né, da colônia, como se diz, né, um produto colonial, e a feira ela proporciona isso, né, então que a pessoa venha, tenha o contato com o produtor, né, que se sinta bem à vontade de saber, olha, como é produzido isso, né, de que forma vocês produzem, se é a família que ajuda, se tem mais gente, né, e até como sugestão, né, de sugerir, olha, eu gostaria de ver esse outro produto aqui, né, e nós estamos trabalhando nisso. Né, também estamos auxiliando em parceria aí com o Caron para que volte a funcionar o abatedor de frangos, que aí possibilita também, né, ter o frango caipira, que o pessoal nos cobra bastante. Né? Então, acredito que nós vamos ir construindo aos poucos algo que a gente também sonha quanto consumidor, né, de chegar na feira, chegar na casa do produtor e ter uma grande diversidade de produtos e saber que isso é produzido no nosso município. Né? Então, a gente quer passar esse sentimento para as pessoas que tudo que está ali é nosso, né? É produzido no nosso município, é com esforço, né? Com a união de todos os associados da cooperativa, com o apoio do poder público, né? Da administração municipal, né? E de todos, né? Com esse esforço em conjunto, a gente vai chegar cada vez mais longe.
Que bom. Ari, como é que vocês organizam, por exemplo, ali na feira? Né? Acontece agora no sábado de manhã, o pessoal está ali expondo. Como é que organiza, quais são os agricultores que vão colocar o produto, que tipo de produto que vai ser exposto? Há uma organização que a COLAF faz nesse sentido? É com o senhor também?
Na verdade, a feira ela é um pouco mais dos produtores mesmo, né? Eu mais me dedico mesmo é com a casa do produtor, mas faço parte da feira também. Sempre que precisa, a gente intermedia as jogadas de produtos e como se faz, né? Mas aí cada produtor já sabe que no sábado de manhã ele tem a banca dele, ele pode chegar tranquilo, colocar o seu produto e vender o seu produto. Muito bem tranquilo. Na verdade, tem 11 bancas e estão todas elas ocupadas, né? Já apareceu mais gente querendo participar da feira, só que a gente tem que ter um cuidado de não encher demais a frente. Inclusive, eu disse 9, nós temos mais uma, que agora que entrou o artesanato, que eu não lembrei, e então temos 10 pessoas que participam da feira, né? Então, mas é bem tranquilo, o pessoal caminha, fica bem à vontade, olha as coisas e compra o que ele quiser e o que ele gostar.
Tem demanda para ampliação, então, Josmar. Vocês lá na Minha Terra também sentem que mais pessoas que trabalham com agricultura familiar se interessam por esse setor, por esse nicho de mercado, então, que tem aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, nós inclusive temos produtores aqui próximos, né, ao município, dá para você dizer que quase que na cidade, né, no meio urbano, que também tem essa vontade, né, de produzir e trazer o produto até ali. O que a gente vai fazer aí, estamos programando para os próximos anos? Criar algumas políticas de incentivo, né, nesse sentido, de quem está iniciando para os jovens, né, e um apoio maior na questão de cursos profissionalizantes, né, de capacitar esses produtores e ter esse espírito de cooperativismo. Né. Acho que isso nós temos que avançar ainda bastante no município, entender que a cooperativa é de todos, né, e que o esforço de cada um ele tem que ser em conjunto, pensando num bem maior. Então, nós temos muitos produtos aí bons sendo oferecidos e temos um grande espaço aí para novos produtores. Né? Já temos uma demanda e estamos planejando algumas ações, né, para o próximo ano aí para que a gente diversifique ainda mais, né, a feira e a casa do produtor e que possa agregar novos associados. Esse é o objetivo. Quanto maior, né, for a quantidade de pessoas, maior a nossa união, mais nós crescemos e mais produto nós vamos trazer até os consumidores. Queremos expandir na questão dos orgânicos também, né? Temos hoje produtores, né, já registrados, né, com cadastro, né, e isso é um espaço que a gente tem que buscar, né, de ter ele sempre para o cliente. É uma coisa que vem do cliente para nós, né? Então as pessoas estão procurando essa questão de produção mais saudável, né, e a gente tem que levar isso até eles, né? Então é um espaço que a gente deve explorar um pouco mais também, né? Hoje temos produtores que já fazem isso e tem novos produtores aí querendo, né, iniciar nesse sentido. Então provavelmente a gente vai trabalhar bastante em aumentar o número de associados.
Com relação ao volume, você falava aí do consumo, né, que tem crescido. Hoje o volume produzido, ele sustenta essa demanda da população lagoense, por exemplo, na feira. No próximo bloco a gente entra mais no assunto da casa. Vamos falar agora, só para fechar então esse bloco aqui, sobre a feira, se realmente esse volume tem atendido a demanda aqui para Lagoa Vermelha, Josmar.
Na verdade, né, muitos produtos já estão em falta, né? Nós hoje pela manhã passávamos ali com o Sacete nas bancas ali, conversando com o pessoal, diz, olha, o que a gente esperava ter até o final do ano, já um mês atrás já acabou. Né, então, e posso até citar um, que seria a mandioca, né, o pessoal está com bastante dificuldade, então o que tinha, comercializou tudo, né, essa pandemia ela mudou o hábito de consumo, claro que isso também está relacionado à renda das pessoas, né, muitas pessoas, a gente sabe que à medida que você mexe com a economia, com a renda das pessoas, mudam-se hábitos de consumo. Né, então, se você tem mais dinheiro circulando na economia, as pessoas consomem produtos de maior valor agregado. Se você reduz o volume de recursos girando na economia, se aumenta o consumo de tubérculos, de produtos mais in natura, pelo valor agregado ser menor. Então, isso justifica o que ocorreu. Né? Mas a gente, né, cabe a nós planejarmos uma produção maior para o próximo ano. Então, ainda não, né, não chegamos nem a metade da demanda que temos. Né? Então, temos um grande espaço aí para explorar.
E com relação ao preço, por ser um produto fabricado em uma escala menor, né, local, é familiar, ele difere muito do preço que temos no mercado? Ele é um preço competitivo, Josmar? O que, que você avalia nesse sentido?
Pelo que a gente tem, né, ouvido dos consumidores, ele se torna bem competitivo. A nossa busca, né, também, seguido nós conversamos com o pessoal da cooperativa, é de sempre manter um valor, né, até um pouco abaixo do comercializado no mercado. Né, porque o produtor, né, fica livre desses encargos, né, como é um produto in natura, então tem esse acesso direto, né, uma cadeia curta que a gente chama, né, de produção e venda direta ao consumidor, então se consegue trabalhar com uma margem um pouco menor. Mas também não podemos deixar de lado que a cooperativa ela também tem que se sustentar. Né? Então ela tem custos, tem infraestrutura, né, energia elétrica, água, tem funcionários, inclusive já tem mais uma funcionária. Né? Então você acaba tendo que ter um volume de recursos para viabilizar essa estrutura. Mas dentro do possível, acredito que o que a gente tem como missão é ampliar o número de associados e diversificar a produção. Né? Isso a gente já tem percebido que a demanda é muito maior, vem crescendo a cada ano.
Que bom então, agora são 10 horas e 59 minutos, vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, são 3 minutos, nós seguimos o nosso assunto aqui da Casa do Produtor Rural, Feira do Agricultor, em instantes aqui na programação da tua rádio. Em Lagoa Vermelha a temperatura agora está em 28 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Música. Voltamos com o Sintonia, agora 11 horas e 2 minutos, para falar sobre as ações aqui com o pessoal da COLAF. Arissa Seitz está conosco, Éder Piardi da Agricultura aqui do nosso município, também Josmar Veloso da Emater, para falar então sobre essas ações que têm dado suporte para os agricultores familiares que buscam expor o seu produto e também comercializar essa produção aqui de Lagoa Vermelha. Secretário Éder, nesses relatos aqui que a gente já ouviu com o seu Ari e também com o Josmar, que tem esse contato sempre com os produtores aí que ajudam, dá para ver que é um mercado que está crescendo aqui em Lagoa Vermelha. E a gente já falou então da Casa do Produtor Rural, que através também de um esforço político bastante importante foi viabilizada e que hoje tem dado vazão aí para essa produção que acontece aqui em Lagoa Vermelha e também incentivado novos produtores. A gente tem então aí essas duas ou três vias, né? Incentiva a produção aqui em Lagoa Vermelha, também oferece um produto de maior qualidade e expõe a produção de Lagoa Vermelha não só para o município, mas para toda a região, né?
Exatamente. Ricardo, só uma curiosidade, em 2017 nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? Quando começou a se falar em fazer a feira, fazer a casa, né? Nós fizemos então uma pesquisa de mercado para ver quanto desse produto que vem diretamente da agricultura familiar era produzido em Lagoa Vermelha. E por incrível que pareça, a grande maioria deles, 80%, vinha de outros municípios. Então, nós tínhamos uma fatia de apenas 20% que era produzida aqui, né? Com exceção de alface, e agora eu não lembro mais qual que é a outra, mas era dois produtos que daí era o inverso. Daí era 80% produzido aqui em Lagoa, o próximo, né? E o restante de fora. Então, nós começamos a colocar uma mentalidade, inclusive o Josmar foi bem feliz na colocação dele, de começar a ser um pouco mais bairrista com o nosso produto de Lagoa Vermelha, porque querendo ou não, se nós for pensar nessas pessoas que trabalham diretamente na feira, né, que o Sacete agora falou ali, 10 pessoas, vamos pensar que 2 pessoas por banca que trabalham, né, são 20 empregos direto, né? Então são 10 famílias que estão tirando seu sustento, né, dessa comercialização e produção dos produtos, né? E são 10 famílias que desafoga talvez o emprego na cidade. Então existem várias linhas de pensamento que a gente pode levar em conta para pensar nessas ações que a gente vem desenvolvendo, né? Como a Casa do Produtor, a Feira Livre, o selo Sabor Lagoense. O que seria isso? Nós divulgar os nossos produtos, né? Nós mostrar, né, a força da nossa cidade, né? A capital nacional do churrasco. Que isso ele vem com várias vantagens por trás, né? Não é somente a venda direta, mas é uma geração de emprego, é uma melhor utilização numa área rural, talvez. E isso certamente faz a cidade aos poucos ir crescendo, né? A gente trazendo, fazendo essa renda que poderia ir para outros municípios permanecer no nosso, né? Então, são ações que a gente vem desenvolvendo que certamente ao longo do tempo, se juntar uma na outra, ela vai ter um resultado bastante grande. Talvez se a gente avaliar elas unificadamente e no início, quando é um começo, né, parece que ela não surte tanto efeito. Mas conforme elas vão se fortalecendo e vão se unindo, né, que nem essa da Capital Nacional do Churrasco, que a gente vem trabalhando agora, que seria um próximo passo. Seria também uma outra ferramenta de você poder trazer valor ao produto do nosso município, né, fazer esse produto ter um valor agregado, né, e esse valor permanecer para os nossos produtores, né? Então é bastante interessante a gente pensar e trabalhar em cima disso, né? Eu na verdade, por pertencer ao ramo da agricultura, eu gosto bastante disso, me dá satisfação e a gente poder ir montando aos poucos esse programa que beneficiam não só o produtor, como a nossa cidade, né? Outro ponto que eu gostaria de citar também sobre as estruturas da casa ali. Quando ela estava lá no módulo, então era somente as barraquinhas que existiam, né? E antes, quando ela estava aqui também ao lado do ginásio, mas sem a estrutura também, ela não tinha uma estrutura maior. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas existe uma câmera fria de congelamento e uma câmera fria de resfriamento, que é onde os produtores podem guardar os seus produtos e manter a qualidade também, né? Elas são de aproximadamente 7 toneladas cada uma, né? Então é uma câmara grande, né? Que pode manter essa qualidade e traz benefícios, né? Também aos produtores e à população que vão ter a confiança de ser um produto que não perdeu qualidade, né? Desde o transporte até a comercialização, porque daí ele chega ali, ele já vai ser resfriado, ele já vai ser congelado e mantendo, né?
Daí vai repondo durante a feira.
Daí vai repondo conforme a necessidade, né? Mas se precisávamos passar alguns dias com o produto ali, tem esse espaço que permite, né, essa comodidade aos produtores também.
Pois é, Josmar, quem acompanha a agricultura familiar sabe da dificuldade que era, não sei se ainda é, inclusive essa é a pergunta, e a burocracia para você pôr o teu produto na prateleira e principalmente para mandar para fora da cidade, depois para mandar para fora do estado, isso hoje está mais fácil? Evoluiu nesse sentido também essa burocracia?
Na verdade, a parte burocrática, ela incide mais nas agroindústrias, né? Então aí você tem que ter um processo de legalização, né? E esse processo teve um apoio, né, do poder público. Então hoje, para você colocar uma agroindústria, nós temos um programa, né, em funcionamento, onde o município aporta recursos, né, para auxiliar o produtor, o agricultor familiar, para fazer o seu empreendimento, né? Então hoje ele está em torno de R$12 mil, né, que é o recurso. Ele tem uma variação porque é em VRM, mas se tem esse programa de incentivo, né? Mas o produtor, né, nessa questão de industrializado. Em produtos in naturas, né, o produtor consegue colocar ele em qualquer mercado, ou mesmo na feira, na casa do produtor, né, somente com nota de produtor, né, bem tranquilo. Né? Não sendo manipulado, não sendo algo industrializado, é mais tranquilo. Quando você parte para um processo onde você já tem, né, uma agregação de valor, uma industrialização, aí você tem que ter essa estrutura, né, legalizada, ou na vigilância sanitária, ou no sistema de inspeção municipal, no SIM. Né, que é hoje seria o grande gargalo, seria a questão da inspeção. Né, mas está se avançando a nível de Estado a questão da adesão ao SUSAF, que é um sistema que ele permite que o SIM, né, tenha essa adesão a um sistema estadual. Então o produtor que hoje venderia, né, vende o seu produto com inspeção municipal, ele, o município tendo essa adesão, ele pode vender ele em todo o Estado, né, sem restrição nenhuma, né, com o mesmo sistema, com a mesma estrutura que ele trabalha hoje.
Nesse caminho, desde a implementação da agroindústria até a definição do produto que vai ser levado e a permissão desses órgãos que você citou para que ele seja comercializado, leva mais ou menos quanto tempo, Josmar?
Olha, depende muito do, né, do processo que esteja em andamento, mas o que a gente fala para o produtor início, né? São passos a seguir. Né? Nós temos um curso de boas práticas que o produtor faz, né, nessa questão de agroindústrias, onde a Emater dá esse suporte, ou agora o Centro de Treinamento de Lagoa Vermelha também ofereceu já alguns cursos, agora, né, devido à pandemia teve essa restrição, mas acreditamos aí que no próximo ano a gente vai dar continuidade. Então o produtor faz um curso de boas práticas e aí fica como responsável da agroindústria. Se for produto de origem animal, então tem que ter um veterinário responsável ou alguém ou um engenheiro de alimentos, né? E nas outras áreas, né, o próprio produtor fica de responsável do empreendimento e aí se pede, né, a potabilidade da água, né, um alvará de potabilidade, as questões sanitárias, né, um laudo ambiental, né, então tem que ser feito. E a gente auxilia nesse processo, né, de documentação, nós como Emater e também a Secretaria da Agricultura, né, auxilia nessa construção, desde a planta, da agroindústria, enfim, e dá o suporte e o acompanhamento para o produtor, né, que faça essa estrutura.
Éder, esse procedimento tem sido democrático com todos os agricultores aqui do nosso município? Quer dizer, todos esses que têm vontade conseguem, através desses meios, colocar a sua agroindústria e levar esse projeto à frente?
Sem dúvida, né? Sendo um projeto viável, sendo uma ideia assim que a pessoa também esteja engajada em colocar em prática mesmo, a gente dá todo o suporte necessário para realizar a implantação. Eu gostaria até de complementar a informação do Josmar quando tu perguntou com relação aos prazos. Existe uma diferenciação entre três tipos de agroindústrias, vamos pensar assim. A de vegetais, que daí entra panificados, entra chimia, geleia, né? Então o órgão fiscalizador seria a vigilância sanitária. Ela é um pouquinho mais fácil e menos burocrático para tu conseguir abrir uma agroindústria nesse contexto, né? Aí você tem outras duas, uma que é de bebidas, que daí o órgão responsável já é um órgão federal, é o MAPA, né? Então tem um pouquinho mais de burocracia. E a de origem animal, que seria queijo, seria para iogurte, né? Essa parte mais de origem animal, ela é um pouquinho mais burocrática pela o risco de contaminação maior na fabricação dos produtos. Então precisa, essa do sacete que ele produz embutidos de carne de porco lá, ela entra nesse molde de origem animal. Então, o sacete, mais do que ninguém, né, tem essa experiência que ele teve que passar por um processo burocrático talvez um pouco maior do que uma de origem vegetal, né, para conseguir deixar as estruturas dele totalmente adequadas para produzir esse produto com qualidade e sem risco à população, né. Então, ela difere bastante no tempo que você vai conseguir, conforme a diferenciação do produto, se é vegetal, animal ou se for bebidas, né. E com relação a nossa... ao nosso apoio, existe também um programa, que é o Programa das Agroindústrias, não lembro o ano exato que foi criado, mas faz aproximadamente uns 10 anos já, que ele dá um subsídio também para quem deseja abrir uma agroindústria, montar uma agroindústria. Então, tendo uma viabilidade de projeto, a prefeitura consegue subsidiar uma parte do recurso para fazer essa agroindústria. E também através de uma lei que nós montamos em 2018 da Patrulha Agrícola, que foi uma reformulação, a gente também consegue auxiliar com máquinas, né, para fazer uma terraplanagem, para instalação de fossa, filtro, né. Então, existem algumas coisas que a gente consegue auxiliar, mas sem dúvida nenhuma, né, a vontade da pessoa é o que mais vai fazer as coisas acontecerem.
Certo. Aí, e nesse sentido, o senhor é um exemplo. Até durante o intervalo aqui, a gente falava da sua produção de salame e de algumas coisas que a gente só vai perceber quando coloca o produto na prateleira, né? Quem é marinheiro de primeira viagem não sabe de muita coisa sobre esse funcionamento do mercado e às vezes acaba então se surpreendendo com algumas imposições que acontecem nesse caminho até chegar à mesa do produtor. Como é que foi para o senhor montar lá a sua agroindústria? Quanto tempo levou? E quais são os produtos hoje que você já está comercializando ali?
Na verdade, não é tão fácil como o Éder falava aí. E a gente começando, quando a primeira vez que o rapaz da Emater chegou lá, que hoje já ele nem está mais na Emater, que era o...
Já se aposentou, já faz se tanto tempo.
Que era o Ismael, chegou lá e eu estava fazendo uma construção, que eu tinha uma ideia de colocar um mini mercado lá fora, né, que tinha bastante gente que pedia isso, né.
Lá na tua propriedade.
Lá na minha propriedade.
Onde é que fica a tua propriedade?
No Rincão São Francisco. E aí ele chegando lá, o que que tu vai fazer? Eu disse, ah, colocar um negócio aí. Na época podia comprar galinha, comprar porco, de tudo e revender na cidade. Dava para ser feito isso aí, hoje não dá mais, né. Aí ele disse, mas já pensou um dia de ter uma fábrica de salame? Não, mas isso aí é novo, não tem nem explicação, não tem como conversar nisso, eu disse, né? Mas chegando a minha esposa em casa, conversei com ela e a gente parou a obra que estava construindo para pensar nisso. Demorou um ano para pensar, para ver se de fato era o que nós queríamos. Neste ano eu procurei o Ismael e falei para ele, bom, ó, se você deu a ideia, agora leve eu conhecer uma fábrica de embutidos aí que nós temos a fim de... Então, para tu ter uma ideia, foi lá em 2009 que surgiu a nossa ideia. E eu fui inaugurar minha agroindústria em 2011. Então, não é bem demorado, né? E assim, até hoje, dizer bem a verdade, até hoje a gente nunca está 100%. Cada tempo, de tempo a tempo, muda as leis e vem novas leis e a gente vai ter que ir concordando porque mudou e não tem, né? E de fato, eu, para mim, é uma coisa que trouxe lucro para a minha propriedade e até hoje estou produzindo porque tenho lucro, né?
Não se arrependeu de não ter abrido o mercado ali?
Não, com certeza. Eu, com o meu produto agora colocando no mercado, não é aquela quantia enorme, mas eu senti agora com 50 e poucos dias que eu parei de produzir, que o pessoal, de fato, buscava o meu produto no mercado. Porque todo mundo, daí, os mercados onde eu entregava, eles ligavam para mim, sacete, quando é que tu volta com o teu produto que o pessoal está procurando aqui? Então, eu vi que, de fato, o produto de Lagoa Vermelha, que seria o produto que eu fabrico, é valorizado.
E é diferente, né, Ari? A gente até estava comentando de outras marcas de salame industrializado, que são essas fábricas de grande produção, e que dá muita diferença de sabor, de textura, de tudo para esse que é produzido pelas famílias aqui na nossa região, né?
É, eu não posso assim falar das grandes fábricas, porque senão amanhã depois eles também estão escutando eu falar, né? Eles vão dizer o que você está pensando com nós, do nosso produto. Então eu digo assim, o meu produto que eu faço, ele é diferenciado dos outros produtos. Não vou dizer que o meu seja melhor do que o dele, valorizo tanto o meu quanto o deles também. Mas eu sei que o produto feito na colônia, ele tem outro sabor, outro paladar.
Pois é, e quando você levou então para o mercado e agora também para a Colaf, aqui na Casa do Produtor, que o senhor também é presidente da Colaf, que tipo de novidade o senhor se deparou então? Positiva e negativa com relação a essa produção. Uma da positiva, o senhor já falou, né, que é realmente a preferência da população pelo seu produto, mas teve algo que te surpreendeu de alguma outra maneira durante esse trabalho aí de comercialização do produto, Ari?
Sim, bastante vezes teve também, por causa do próprio mercado. Aí vem o lugar que eu falo das empresas grandes, né? Eles produzem em grande escala e têm condições de vender o produto um pouco mais barato do que a gente. A gente produz em pequena escala e daí a gente tem que vender com um preço um pouco mais alto para poder estar dentro do mercado. Então isso aí é uma questão assim que para o pequeno produtor sempre vai ser mais difícil do que para o grande.
Ah, Josmar, isso é um ponto importante, né? Eventualmente o produto, por ser uma fabricação menor, por ter um cuidado diferenciado, um sabor também diferente, ele pode subir o preço. E esse é um aspecto que tem que ser trabalhado com os produtores também daqui. Eles relutam em subir o preço ou eles querem subir o preço e, na verdade, não o fazem?
Não, na verdade, o que a gente tem assim como experiência da diferença, né, de um produto artesanal para um produto de uma grande indústria? Né, a quantidade. Se você imaginar hoje fazer uma chimia, né, num tacho ali com 20 quilos de polpa de fruta ou sacete, né, fazer uma quantidade de 100 quilos de carne, você consegue colocar o tempero de acordo, consegue ter um processo de produção mais artesanal e você está acompanhando todo ele. Né, quando você imagina uma grande indústria, está entrando uma tonelada de produto e vai sair lá na ponta um produto pronto. Então é essa diferenciação que se dá, né, no sabor. E é claro que o próprio consumidor percebe isso. A gente, como consumidor, né, quando você vai consumir um pão com chimia, né, com uma chimia colonial, você sente a diferença. Vai consumir o salame, né, como o Sacete colocou, ou o queijo colonial, né, ou qualquer um outro produto, você percebe isso, né? Então, acredito que um pouco a mais o cliente não vai deixar de adquirir o produto, né? E ele tem que entender que é um processo diferenciado e que exige um pouco mais de mão de obra, né? Que a família está envolvida, que exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação, quando você compara uma indústria que você coloca na máquina ali e sai pronto lá na ponta, né? Então essa é a diferenciação do produto artesanal, né, de uma agroindústria familiar, onde é só a família que trabalha, né? Essa é a diferença e essa percepção o cliente tem que ter, né? Eu acredito que as pessoas que compram na feira, né, são os clientes já desde quando iniciou, né? Então é o que eu falava no início, as pessoas buscam sabores de infância, elas querem aquela chimia que a avó fazia, né, lá no tacho em casa, e que hoje a agroindústria consegue trazer isso, né, na feira e na casa do produtor, querem esse salame colonial que o avô fazia, que um parente fazia, né, e a agroindústria familiar consegue trazer esse sabor, né, o mais próximo possível até o consumidor. Então, eu acredito que isso é natural. As pessoas mesmo vão chegar até ali e valorizar. Diz, olha, o teu produto vale a pena pagar um pouquinho mais porque ele tem um diferencial.
É verdade. O pessoal tem que entender, né, Ari, que são dois produtos diferentes. Um é feito pelo produtor pequeno aqui e o outro pela grande indústria. Por isso tem também essa diferença do preço, apesar de ser estar lá o mesmo nome, né, no caso aqui das nossos produtos. Você falou ali que essa pandemia de alguma maneira também influenciou as vendas ali na casa do produtor, chegou a impactar vocês?
Certamente, é o que mais incomodou nós foi a pandemia, na verdade, né? Porque a gente tinha uma ideia de a gente estar entregando, que a casa do produtor faz as entregas como cooperativa, pelo PENAI, pela merenda escolar. E esse ano que não teve aula, então a cooperativa não entregou quase nada de merenda escolar. Ficou todo o produto, meio que lá o produtor perdendo, pois não tinha previsão se ia ter a merenda ou não ia ter, plantando e não podendo entregar e daí perdendo na propriedade. E a casa do produtor também sem ter lucros, porque a Casa do Produtor ela sobrevive com o lucrinho que ganha da merenda escolar, porque a gente só tira 15% da merenda escolar que fica de lucro da Casa do Produtor e o restante vai todo para o bolso do produtor. Então, por isso que eu digo, a nossa cooperativa é uma cooperativa diferenciada. As outras cooperativas, elas compram do produtor. Por exemplo, lá no tempo do feijão barato, eu chegava no produtor e comprava uns 100 sacos de feijão. Hoje ela estaria ganhando um absurdo de dinheiro em si porque o feijão subiu. E a nossa cooperativa não faz isso. A nossa cooperativa, ela pega, repassa o produto do produtor para as escolas e vai todo o dinheiro. Só 15% fica para a cooperativa. E como nós não tivemos isso, nós se vimos apertado passar esse ano. Graças a Deus, nós demos o giro da Casa do Produtor, com as vendas que tivemos lá dentro, mantendo as duas meninas que trabalham com nós, mantendo escritório, telefone, e também mantendo uma margenzinha que eles também me dão de ajuda para mim, para as viagens que eu faço de lá para vir para a cidade. Então, tu vê que é bem difícil, a pandemia judiou muito a nossa cooperativa esse ano.
O impacto foi mais nessa venda da merenda mesmo, ou também o restante dos consumidores deixou de consumir tanto quanto vinha antes?
Não, até que não. A venda da casa foi até boa, mas também mais um outro tanto que ajudou um pouquinho foi aquela época de seca também, que além da gente ter perdido produtos e deu mais aquela seca, também faltou um pouco de produto para casa poder repassar para os clientes, né? Mas mesmo assim a gente está contente porque a gente conseguiu, e acho que agora no fechar o ano a gente consegue fechar sem ter que mexer em nada do que se tinha guardado, e dá para nós deixar aqueles trocos guardados e chegar no fim do ano tranquilo.
Pois é, e Éder, ainda não tem previsão, né, da volta às aulas? Até está ficando cada vez pior aí, né? Ontem a rodada do mapa preliminar de distanciamento controlado apresentava até duas bandeiras pretas lá na região sul do estado. Aqui para Lagoa Vermelha, nesse sentido, também não tem novidade de volta às aulas, essa compra da merenda?
É, eu acho que acredito que com relação às aulas, ela chegou num ponto que agora já ia ser final de ano mesmo, né? Então seria uma coisa sem fundamento, no caso, voltar às aulas agora na época do Natal. E com relação ao Covid, a gente vê que ele oscila bastante, né? A gente um tempo está com bastante bandeira vermelha, dali uns dias está com bandeira laranja, daí o pessoal se acomoda, daí volta a bandeira vermelha. Então é difícil a gente ter uma programação a longo prazo ou montar alguma estratégia que consiga ser contemplada num prazo maior. Às vezes, quando a gente pensa em fazer alguma coisa ali, dentro de 10 dias já modificou o cenário, né? Com relação às bandeiras, então torna um pouquinho difícil. Mas acredito que a gente está tentando fazer sempre o melhor possível, né, para não deixar ninguém mal. A gente sabe que ao mesmo tempo que existe uma doença, que a gente tem que ter a maior precaução possível, tentar ter a melhor estratégia possível para defender a nossa população contra a doença, mas também a gente existe na outra ponta diversas pessoas que sofrem, né, pelos seus trabalhos parados, né, pelos seus eventos parados. E então a gente tem que tentar achar um ponto de equilíbrio entre não deixar ninguém sair prejudicado ao extremo. Porque eu vejo que numa situação que nem nos encontramos hoje, todo mundo de alguma forma foi prejudicado, nem que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? mas foram, né? E o nosso objetivo é tentar achar esse ponto de equilíbrio para prejudicar o menos possível as pessoas, e é o que a gente tem feito, né, ao longo desse uhum. ano.
Com certeza. Ari, a gente falou então sobre os investimentos que já aconteceram na casa e que hoje permite que os produtores exponham lá. Tem mais algum investimento que precisa ser feito na casa? Qual que é a principal demanda de vocês lá hoje?
Na verdade, quando a gente falou em Casa do Produtor, a gente falava sempre em ter um café colonial, né? E isso, o Éder já sabe disso, e toda a população que acompanhou nós aí sabe disso, né? Claro, a gente não está dizendo que tem que ser amanhã, mas isso aí, quem sabe, com o tempo, com a ajuda dos parlamentares, com emenda, ajuda do próprio poder público, a gente vai pensar em ter, quem sabe, um café colonial para ter no sábado, ou quem sabe todo dia, para quem quiser chegar, uma pessoa que vem de fora, diz, ó, eu vou tomar um café colonial lá na casa do produtor. Aquilo é produtos que vêm fresquinho lá da propriedade e todo da agricultura familiar, né? Então é uma coisa também que a gente espera que mas hoje ou mais amanhã a gente consiga alcançar isso aí também.
É um espaço para servir o café colonial lá na casa do produtor, então.
É isso que a gente queria fazer, até inclusive a gente tinha pensado em fazer na feira do produtor no sábado de manhã, mas é que ficou um tanto apertado, né? Mas com o tempo ali, já conversava antes de nós assumir a casa ali, de a gente ter mais um pedacinho embaixo, que dá para fazer um pedaço de piso, e quem sabe, para começar, dá para montar um café aí, e o pessoal ia acostumando com isso, que quando acostumar, aí quando tu tiver um espaço certo para isso, o pessoal já está sabendo que tem o tal de café colonial.
Com certeza, vamos esperar passar essa pandemia aí para saber mais esse projeto. Ari, obrigado pela tua entrevista, sucesso para vocês lá, se quiser fazer mais alguma colocação também, fica à vontade.
Eu tenho também que avisar o pessoal que daí, ali na véspera de Natal e primeiro do ano, a gente vai fazer, no dia 24 de dezembro vai ser a feira do produtor, e daí no dia 31 tem a feira do produtor de manhã também.
Vai dar para ter a ceia de Natal com os produtos da agricultura familiar.
Certamente.
Que bom, então. Obrigado pela entrevista.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês.
Josmar Veloso, também muito obrigado pela participação novamente aqui. A Rádio Cacique fica à disposição.
Nós que agradecemos, né, esse espaço, e deixamos aí um convite também, né, então a novos produtores, a produtores que têm interesse, né, em se associar à cooperativa, né, a fazer parte da feira também, que nos procurem a cooperativa, procurem a Emater ou a Secretaria da Agricultura aí, que a gente está disposto a auxiliá-los. E desejar um Feliz Natal aí, um próspero Ano Novo a todos aí.
Que bom. Éder Piardi, muito obrigado também mais uma vez, mais um sábado aqui conosco, a Rádio Cacique fica à disposição.
Obrigado, Ricardo. Obrigado aos ouvintes. Também desejo um Feliz Natal e um bom final de ano a todos os lagoenses.
Muito bem. Conversamos hoje aqui com o ex-secretário da Agricultura e atual vice-prefeito eleito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, o senhor Alice Sacete, que é o presidente da COLAF, e também o chefe da Emater aqui em Lagoa Vermelha, Josmar Veloso, também vereador eleito, que assume no ano que vem. Nós falamos sobre os projetos voltados para a agricultura familiar, mas eu tenho um recado aqui que o pessoal da ONG pediu que a gente repasse. Ó, precisamos urgente de uma gatinha para amamentar 5 gatinhos que são órfãos. Eles estão na clínica do Sérgio Domingues. Quem fez o contato aqui conosco foi a Débora, da ONG Focinhos Carentes. Então, se você puder ajudar, entre em contato com a Débora ou com o Sérgio pelo telefone 3358-6064. A gente encerra por aqui o Sintonia, mas eu já volto na sequência com o programa Somos Todos Lagoa, que hoje fala sobre o novo coronavírus e também mudanças no atendimento do Telecovid aqui em Lagoa Vermelha. Nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra.